ser rejeitado e amadurecer nesse aspecto da vida, ao ponto de você não se levar a sério e de lembrar que, de fato, minha vida não interessa, o que eu tenho para dizer não interessa. E se ajuda alguém, louvado seja Deus, isso é uma coisa maravilhosa. Daí veio o reconhecimento todo, depois escrever as músicas, quando você já não estava mais nem aí para absolutamente nada. Falei, pô, então você está ajudando alguém? Isso é uma coisa maravilhosa. Depois de um processo longo de rejeição e de crescimento interior, a não se levar tão a sério de achar que eu sou uma pessoa extremamente significativa para o universo. Aí, quando você se esquece, é só ler um pouquinho de Eclesiastes, que daí fica tudo claro. De
Salve, salve!
Tudo bom, Carlos?
Bem, e você? Tá bom, Thiagão?
Uma alegria. Rapaz, hoje de manhã eu abro o Instagram e vejo parabéns de tudo quanto é lado pra você e falo, pô, será que é hoje que eu tenho um bate-papo com o Carlos mesmo? Parabéns, meu querido. Feliz aniversário. Pô,
obrigado,
pra você.
Velho. Obrigado,
obrigado,
velho.
Obrigado por abrir espaço no seu dia pra me receber aqui. Que
pra mim é um presente. Pra mim é um presente ter você aqui. De
que
verdade,
é
velho.
Eu mando o presente depois, mas obrigado aí por fazer tempo pra gente bater papo. Uma alegria estar aqui.
Bom demais te ter aqui, mano. Como é que estão as coisas?
Foi um dia puxado. Eu queria que hoje fosse meu aniversário para dar uma relaxada. Mas é que aqui, como você sabe, as escolas fecharam, então a gente já começa o dia dando aula para as crianças e daí tentando fazer um pouco de trabalho também. Hoje nevou aqui em Santa Fé em abril, que é uma loucura, então a gente ainda teve que fazer algumas coisinhas para os sem-teto aqui na cidade para poder dar uma força para eles nessas mudanças de temperatura drásticas assim. Então é bom poder sentar um pouquinho aqui só para relaxar.
Só um pouco falar. Pô, bem-vindo. Aliás, para quem não conhece, o Thiago, assim como vários, a maioria dos nossos convidados, dispensa maiores apresentações. Mas eu creio que sempre tem alguém que ainda não conhece o trabalho, não sabe quem é, o que faz e tal. Então, eu queria falar um pouquinho do Thiago para a gente começar nosso papo. O Thiago, como eu, é paulistano da Gema, mas ele aprendeu rápido que casa é o lugar que a gente se sente bem. Por que que eu falo isso? Porque o Thiago já morou em São Paulo, São Vicente, Curitiba, Porto Alegre, Maringá, ou até agora, como ele está falando com a gente aqui, do outro lado do oceano, do outro lado do mundo, do planeta, nos Estados Unidos. Ele está falando de Santa Fé. E eu sei que desses lugares todos você deve ter um monte de histórias, um monte de lembranças e de memórias para poder compartilhar. Aliás, é importante falar, você já falou um pouquinho, mas o pessoal, que para quem não sabe, o Thiago está 3 horas atrás da gente. Então, para ele lá, é boa tarde. Então, deixa eu me corrigir aqui, né, Thiago? Boa tarde.
Boa tarde. Está começando a escurecer agora.
Thiago é pastor, é teólogo, foi quase jornalista, a gente vai falar um pouco disso. Criou, junto com o irmão dele, que é 3 anos mais novo, o grupo, a dupla musical, os Arrais, que, enfim, é inspiração para milhares de pessoas aqui no Brasil, em todo o planeta. E eu, pessoalmente, não vou esconder, Thiago, sou fã do trabalho de vocês, você sabe disso, já há muito tempo.
Você sempre expressou o seu carinho, Carlos. A gente fica muito feliz em saber que as músicas chegam em pessoas tão carinhosas e bondosas como você.
Ah, eu admiro demais. Admiro demais o trabalho de vocês. E usar o indie folk para transmitir mensagens de paz, de amor, de fé, falar de conflitos espirituais da maneira com que vocês fazem é muito especial, velho. É muito especial. Bom, mas vamos começar o nosso papo. Feitas as apresentações, eu queria perguntar um pouco para você. Me chamou a atenção o seguinte: você, quando eu fiz o contato ontem para confirmar, tá tudo certo, tá tudo bem. Aí você falou: tô acordando aqui, a criançada, tô dando uma administrada na criançada. Bom, você sabe, se tem uma coisa nesse momento que nos faz todos iguais, ou com a rotina praticamente igual, é o momento de quarentena, né? Nós estamos vivendo esse momento de isolamento social que mudou completamente as rotinas. E aí eu queria que você falasse um pouco disso, Thiago. Como é que você está lidando? Porque eu sei que você tem 2 filhos, um menino de 8, uma garota de 4. Quer dizer, Eu tenho duas adolescentes, você tem duas crianças.
Você tem outro, talvez outros problemas, né, Carlos?
Agora não é fácil segurar, criar uma rotina, manter essa energia em funcionamento. É. Enfim, como é que você está lidando com isso? Como é que está a tua rotina?
Claro, boa noite a todo mundo. É uma alegria estar aqui com vocês. Tanto o pessoal que tem acompanhado minha página aqui com o Nodo Live, acho que vem gente de tudo quanto é lado da minha, da
vem,
sua.
Vem.
Então, para quem está aqui e já conhece a gente, um abraço. Para quem eu estou conversando pela primeira vez, uma alegria receber vocês aqui. A rotina, Carlos, aqui, na verdade, não muda tanto. Meu trabalho como pastor é parte dentro de casa, parte fora. Mas como eu escrevo muita coisa, toda semana tem um estudo bíblico que eu dou, que eu escrevo do zero. Toda semana eu vou falar no fim de semana e eu escrevo do zero. Toda semana eu mando uma carta, tipo um newsletter para mim, para todos os membros da minha igreja, que eu também escrevo do zero. Então, grande parte do tempo eu já passava no meu escritório, lendo, pensando, refletindo sobre coisas que podem ajudar as pessoas a interiorizarem aquilo que é belo, aquilo que é importante com relação à fé cristã. Então, nesse aspecto não mudou muito, eu já passava um pouquinho de tempo aqui. O que muda drasticamente, obviamente, é a nossa relação com os membros lá fora. A gente ia cada semana, praticamente, para o abrigo de sem-teto aqui da região. Então, toda essa dinâmica do que é feito lá de fora, de visitação, isso mudou. Então, a rotina, como você mesmo disse agora, é uma questão de quarentena, que de parte já era o que a gente fazia. Agora, como você mesmo disse também, é administrar a criançada aqui, o fechamento das escolas de agora.
E como é que você está se revezando? Como é que você está se revezando com a tua esposa? Como é que vocês estão fazendo isso? Eu estou perguntando até pelo seguinte, para trocar umas figurinhas, porque, como eu te disse, está todo mundo vivendo a mesma coisa. E aí é legal de saber como é que cada um está lidando com isso.
É, a minha esposa, eu tento mantê-la, porque o trabalho dela já com a minha filha é pesado. Meu filho, ele é fácil de lidar. Minha filha é uma tempestadezinha. Então, só nessa eu tento já dar um break para ela, assim, focar nas coisas que ela tem que fazer. Ela tem o trabalho dela também. Então, a parte da escola é comigo, daí ela faz outras coisas também. A gente tenta ir revezando, mas tentando manter o dia o mais simples possível para não virar um caos isso daqui.
Agora me fala uma coisa. Tem uma pesquisa recente do Ipsos que está falando, que está apontando um dado, que está apontando o seguinte dado: diz que 56% dos brasileiros não acreditam que as medidas de isolamento social de fato vão ter um impacto muito forte na disseminação ou no impedimento da disseminação do coronavírus, né? Uhum. Como é que está aí nos Estados Unidos? É mais ou menos essa percepção? Como é que você está vendo isso? As pessoas estão mais pessimistas, estão mais esperançosas? Como é que elas estão lidando com essa situação?
Depende muito da região, Carlos. Como você sabe, os Estados Unidos, ele tem seus, sim, 50 estados, e do leste ao oeste a mentalidade vai mudando. Norte a sul, mesma coisa. São diferentes maneiras de enxergar, de lidar com aquilo que o presidente e os governadores estabelecem, e por aí vai. Mas acho que a melhor maneira de resumir a situação atual é o que eu assisto todo dia os anúncios do presidente aqui, dos governadores, que normalmente fazem diariamente os seus anúncios para expor as informações de onde estamos, né, com relação a tudo. E hoje mesmo até o próprio presidente Trump, que alguns concluíram que começou relativamente tarde o processo todo de implementar certas medidas para conter o avanço desse vírus, até ele reconheceu que o fato de ter começado o isolamento num ponto que começou evitou a morte de milhares de pessoas. Então, nem ele, que é um governante que começou relativamente de acordo com alguns tarde, tem reconhecido o fato de que as medidas precisavam ter acontecido para reduzir a mortalidade de uma forma drástica, pelo menos a princípio.
Ele teve um momento inicial meio de negação, né? Meio de subestimar, não vai ser isso e tal. E me parece que agora ele está revendo completamente, até porque milhares de pessoas estão passando por um drama, né? Porque para além das pessoas que morrem, que perdem sua vida, você tem os familiares, você tem, enfim, você tem os internados. É uma situação... Como é que, em geral, as pessoas estão avaliando as políticas adotadas pelo governo Trump aí, hein?
Bom, aqui eu moro num estado que agora é governado por uma democrata depois de longos anos sendo governado por um republicano. É uma cidade progressiva, Santa Fé. Então, o pessoal está extremamente satisfeito com a maneira como a governadora lidou com tudo, talvez até antes do Trump fazendo algumas medidas de isolamento e de fechando certas organizações da cidade e tudo mais, antes até mesmo do governo federal. Então, aqui o pessoal está satisfeito com o governo local com relação ao que acontece no nível federal, e você tem essa guerra infindável por poder, né? Ideologias.
Sim, competindo. Sim, então, essa polarização chatíssima.
Então, para mim, assim, e agora ainda mais, Carlos, eu não sei você, você provavelmente é uma pessoa como eu, está lendo tudo que está saindo.
Ah, com certeza.
Você tem as suas fontes confiáveis. E só nesse ritmo de leitura, para mim, bate uma ansiedade enorme de não só ver os dados, de não só somente ver também um certo nível de insegurança das próprias fontes que eu considero confiáveis, e ao mesmo tempo lidar com essa guerra infindável de ideologias que nem para ver o que é bom ou mais são capazes de ver.
É inacreditável. Você sabe que uma coisa, eu acho que subestimei nessa crise toda, teve uma coisa que eu subestimei. Porque eu nunca imaginei, de verdade, assim, o mundo vem aí, acho que a gente vem há uns 2, 3 anos, pelo menos, onde tudo é ideologizado. Né? A roupa que você veste, a música que você canta, os amigos que você tem, os seus gostos, tudo, de repente, é ideológico. Até as leituras bíblicas agora são tudo que você fala é visto como ideológico, enfim, é uma loucura. Né? Mas eu acho que, de certa forma, de maneira ingênua, imaginei que uma pandemia, pelo simples fato de ser uma pandemia, da característica que é isso e do que isso gera,
mundial,
jamais se contaminaria pela ideologia. E é impressionante. Assim, é impressionante. Assim, você defender que as pessoas... me parece surreal. Você defender que as pessoas fiquem em casa e enfim, se preservem, é de esquerda. Você defender que as pessoas saiam para a rua e vão trabalhar, é de direita. Assim, como se isso tivesse alguma coisa a ver com ideologia. Não tem absolutamente nada a ver, mas enfim. Eu nem vou entrar nisso, porque isso
mas
é uma loucura.
Mas acho que o problema maior é que o Brasil já tinha entrado agora num meio que um beco sem saída com relação ao discurso público.
Sim.
Você sabe, você já está aí na Praça da Vida, sim, já há mais tempo que eu, Carlos. Você sabe, sim, que no passado, eu ainda tive um pouco, ou bastante disso durante a minha vida, você pode pegar algo que é real e ter diferentes pontos de vista com relação a uma realidade. Então a gente pode, você que está envolvido também em muitos aspectos do combate contra a pobreza no Brasil, mas você pode lidar com a pobreza. Falar, ok, vamos tratar da causa, da solução da pobreza. Eu posso falar uma coisa, você pode falar, Thiago, eu entendo o que você está falando, mas eu vim desse ano. Posições diferentes,
claro,
uma só realidade. Agora,
claro,
o que a gente está experienciando nos últimos 3 anos para cá, dois, 3 anos para cá, não é mais 2 pontos de vista com relação a uma realidade. São diferentes percepções da realidade.
Sim.
Em outras palavras, acabou o discurso, não tem mais como você discutir, porque eu vou falar, olha, a pobreza é algo interessante, a realidade é essa, a solução é essa, você fala, não, a pobreza não existe.
E o que é mais enlouquecedor,
você fala,
Thiago, você pega uma tese, muitas vezes, você pega uma tese cientificamente comprovada, você pega uma tese cientificamente comprovada e a coloca, assim, por milhares de cientistas no mundo inteiro falando, apontando o mesmo caminho, quer dizer, num trabalho que levou décadas para chegar a determinadas
conclusões. Revisado.
E aí vem um maluco, faz um vídeo, cria uma teoria da conspiração, e essas coisas são colocadas exatamente no mesmo patamar. Uma matéria jornalística apurada, que demora, às vezes, meses de trabalho de apuração, de inteligência, se coloca no mesmo patamar de uma tese qualquer. Enfim, é isso que nós estamos vivendo. Mas, enfim, essa é a nova realidade.
É assustador. Mas a nova realidade é assustadora. Acho que parte disso
muito
gera essa ansiedade social que está ficando pior a cada vez mais.
Com certeza.
Pensando nos meus filhos, ainda mais, para mim é uma parada que eu não gosto nem de dedicar muito tempo.
Aliás, você estava falando, a gente estava, começou o papo, você estava falando do seu trabalho, da sua rotina, e você estava falando do trabalho que vocês estão fazendo com população em estação de rua e tal. Aqui no Brasil, uma das coisas que eu tenho visto com muita alegria, com muita esperança nesse momento crítico que a gente está vivendo, especialmente no âmbito das igrejas, que é onde eu milito, onde eu trabalho, né?
Uhum.
A gente vê redes de solidariedade se multiplicando e se espalhando por todo canto. Né?
Bom,
a gente vai vendo as igrejas se abrindo, as pessoas se conectando de uma maneira muito especial, as comunidades ganhando vida. Inclusive aqui em São Paulo, a gente está trabalhando isso, né? Num pool de centenas de igrejas juntas, disponibilizando seus prédios para a prefeitura, para espaços de abrigamento, enfim, de armazenamento de insumos, enfim, uma série de coisas. Uhum. Mas eu queria saber um pouco do que vocês estão fazendo por aí, como é que você está vendo isso?
Não, aqui é a mesma coisa. Acho que nem só o bonito, acho que de ver, pelo menos aqui na nossa região, é de que não é nem só dentro do contexto religioso. Eu acho que a crise ela vem para burilar, para revelar muita coisa, tanto com relação à parte mais obscura e negativa do caráter das pessoas, de exploração, e gente pegando coisa no mercado e não distribuindo e tudo mais. Ao mesmo tempo, ela vem para revelar e para elevar muito do que é bom já na sociedade. Então, aqui é a mesma coisa. Não só, de novo, dentro do contexto religioso, eu faço parte de uma aliança religiosa aqui na cidade que tem budista, muçulmano, judeu, outras denominações cristãs, que sentam na mesma mesa para discutir as necessidades daquilo que é uma realidade dentro da sociedade. Então, nesse momento, essa galera está unida fazendo inúmeras coisas da cidade. Agora, o bonito é que, ao mesmo tempo, eu anuncio certas coisas nas minhas redes sociais, tem artista, aqui a cidade de Santa Fé é uma cidade extremamente artística, cultural, e você tem artista, pintor, entrando em contato, falando, olha, eu tenho um cozinheiro que quer ajudar. Então, é bonito de fato. Aqui não está muito diferente nessa direção. Eu só adicionaria o fato de que nem só no nível religioso as pessoas se tornam muito mais solidárias. Então, nem tudo é perdido. A gente fala
com certeza, negativo, com certeza.
Mas tem muita com beleza, certeza. Muita coisa bonita.
E acho que isso pode apontar um caminho de que... Enfim, eu sou um cara cheio de esperança e você também, mas acho que isso pode apontar um caminho de que a gente vai sair melhor disso tudo. Eu tenho muita expectativa com relação a isso.
Eu espero que sim. Eu espero que assim, a sociedade se sensibilize, né, com relação à condição humana como um todo. Foi o que eu conversei outro dia com o nosso querido Marcos Botelho, foi o mesmo ponto, né? Acho que até desde a nossa leitura da Bíblia, até a gente enxergar o nosso lugar dentro da sociedade, a gente precisa entender que os problemas lá fora podem se tornar nossos num piscar de olhos, como que aconteceu agora. Uma gripe extremamente... aguda acontecendo lá na China, se desenvolvendo em pneumonia, em algo muito pior do que uma simples gripezinha e tudo mais. A gente não dá bola, até bater na nossa porta, e agora a gente tem avô morrendo, gente... Em outras palavras, essa consciência de que o problema lá fora não está distante do meu precisa mobilizar a gente a viver agora dessa maneira constantemente. De que se a gente está sendo privado de alimento, de necessidades básicas, de um monte de coisa, de lembrar de que tem gente vivendo isso muito tempo antes da crise. E de que acho que o caminho adiante é esse, é de extrema solidariedade, de abrir espaço na nossa vida agora para aqueles que vivem em constante isolamento social, e dentre eles tem os sem teto, os moradores de rua.
Sim, sim. Agora, mudando um pouco aqui, mudando novamente o foco, falar um pouco mais de você, do seu trabalho,
certo.
Enfim, da sua música, da sua vida. Vamos entrar no túnel do tempo.
Vixe, 2006,
quando você e seu irmão se uniram para fazer música.
Uhum.
E, na verdade, se uniram para fazer música como missão.
Uhum.
Começaram fazendo missão e aí, de repente, ficaram diante de um projeto profissional, né? Se transformaram em profissionais, um trabalho de altíssima qualidade que hoje, enfim, inspira milhares de pessoas, né? Como é que foi isso? De maneira mais sintética, como é que foi isso, cara? Como é que começou esse negócio? Vocês, do nada, daqui a pouco, se viram profissionais.
Foi meio assustador. Acho que o dia que caiu a ficha foi lá em Recife. Por isso que a gente sempre teve um carinho muito especial por Recife. Foi depois de ter lançado o nosso álbum Mais, que foi o primeiro álbum pela Sony Music, que teve um alcance maior por inúmeros motivos. Eu estava nos Estados Unidos já, isso bem depois de 2006, já estava fazendo pós-graduação lá, estudando, escrevendo as minhas musiquinhas lá para as máquinas de lavar lá, na boa, como sempre fiz, e tocando para grupinhos pequenos, para visitas pastorais, esse tipo de coisa. Aí lançou o CD Mais no Brasil, eu vivendo aqui nos Estados Unidos, recebi, e na época era só e-mail, não tinha tanto ainda Twitter e tudo mais, para a gente ter pelo menos um termômetro do que estava acontecendo. Aí vindo e-mail, eu falei pro meu irmão, André, a gente está recebendo e-mail aqui, cara. Gente convidando, acho que o pessoal nem sabe que a gente está aqui e tal. Eu falei, mano, vamos. Ele falou, ó, vê aí o que que é legal, tal. Eu falei, tá. Aí tinha um que era, ó, vem pra Recife, você tocaria num festival? Eu falei, toco, né? Tranquilo, respondi. Ele, qual é o seu, quanto que vocês, qual é o cachê? Falei, que cachê, nem fui olhar o que é cachê, qual que é a palavra. Falei, que cachê? Não sei, me paga minha passagem que eu vou tocar aí. Ele só pensava, pô, se o cara levar a gente de volta pro Brasil pra comer numa padaria lá, já tá tudo certo, já tá tudo resolvido. Pô, eu cheguei lá, cara, com, né, um violãozinho debaixo do braço, e aí, meu irmão, festivalzão lá no estádio de futebol da Copa do Mundo lá, com o Guilherme lá, da Ponte, em Recife, tudo gente boa, eles que organizaram, depois viraram grandes amigos nossos ao longo do tempo, mas lá, com o pessoal, com as bandas, e com o hold, segurando o violão e tal, e passagem de som, e olhando aquela movimentação toda, falando, mano, o que a gente tá fazendo aqui, cara? Que loucura é essa? Aí a gente pega o violão pra tocar aí, o André, do primeiro acorde, começa a cantar a música e a galera começa a cantar junto. Aí o meu irmão sempre fala assim, é, cantaram junto porque tava um telão com as letras da música. Mas o pessoal, de fato, já conhecia o trabalho e tudo mais. Então foi ali que acho que eu olhei pro meu irmão e falou, cara, isso aqui saiu do, né, do planejado. E planejado era que nunca tinha plano nenhum de absolutamente nada. Aí lá a gente conheceu uma menina chamada Isadora, que produzia várias bandas, hoje tá com as meninas do Ana Vitória e tudo mais, toda essa galera boa, que ajudou a gente, falou, ó, vocês, quem é que tá ajudando vocês? Falei, não tem ninguém ajudando a gente, não. Guani, quem que responde os e-mails? Falei, eu respondo os e-mails. Aí ela que ajudou a organizar lá no começo meio de campo. Então, mas foi basicamente isso, cara, porque realmente a gente não tinha, falando assim, ó, vamos gravar CD pra ir para um circuito, a gente não, simplesmente não tinha nenhum caminho de como isso era feito. Que saiu... Louco. Aconteceu, eu olho para trás, eu posso tentar explicar de uma maneira ou de outra, mas foi uma parada meio que inesperada, assim.
Que louco, esse é um novo mundo, cara. Sabe que você tá falando isso? Tá me lembrando, eu sou super fã de La Casa de Papel, né? Sou super
certo, fã. Certo.
E aí, eu assisti a última temporada essa semana, a quarta temporada, e aí eu fui ver o documentário. Agora eles
já
tiveram
tem
um documentário.
Quatro, já, Carlos? Eu vi
já tá primeira. Na quarta, velho.
Tem quatro, cara? Eu tô
tem
por
quatro.
Fora,
então. É sensacional. E aí,
eu vou voltar hoje.
Agora, não pode ver o documentário antes de terminar a quarta temporada, porque tem spoiler. Ah,
tá bom.
Aí eu fui ver o documentário da série. E o que eu achei mais incrível foi o seguinte. Eles fizeram uma série na Espanha, sem nenhuma pretensão.
Sem pretensão.
Meu, fizeram a primeira temporada. Assim, a primeira temporada as pessoas amaram, cresceu, foi legal.
É, foi, estourou. Eu vi a
aí
primeira.
Fala, então, olha isso. Aí eles falaram assim, ah, vamos fazer a segunda? Fizeram a segunda temporada. Só que, o que, que aconteceu? A segunda temporada, a audiência foi lá embaixo, foi um fiasco. Não virou nada. Aí eles gravaram o último episódio, tal, se despediram, falaram, meu, acabou, foi, já era, beleza. O que aconteceu? O Netflix comprou. E lá na Espanha parou, acabou. O Netflix comprou. Aí, cara, eles vão contando, eles falando assim, depois que o Netflix comprou, assim, eles tinham, sei lá, 3 mil, 5 mil, 15 mil seguidores. Daqui a pouco eles começaram a ver 2 mil, 3 mil seguidores, 5 mil seguidores por dia. Meu, tá acontecendo alguma coisa.
Cara, o que aconteceu?
O que tá acontecendo? Daqui a pouco, velho, quando ele saiu na rua, em qualquer lugar do mundo, assim, aquele furor, não dava pra
descer. Tava...
Explodiu mundialmente. E uma coisa de forma completamente despretensiosa. Aliás, a história é parecida com a de vocês. Mas É impossível falar com um cara como você,
certo,
super inspirado na composição, é impossível não perguntar como é que é isso. Como é que é esse processo de compor? Isso demanda um momento de... Eu não sou músico, velho, eu sou médico. Então eu fico olhando assim. E eu fico olhando para essas coisas assim, embevecido, né? Falo, putz, olha essa inspiração, onde esse cara leva a gente. Ontem eu estava ouvindo... Eu tava ouvindo músicas de vocês, cara. Falei, meu, a voz, que é a minha predileta.
Legal,
cara,
legal.
Falei, cara, olha onde esses caras levam a gente. Olha esse cara leva a gente e tal.
Coisa
conecta
boa.
A gente com Deus. É, traz uma mensagem de espiritualidade tão especial. Como é que é esse processo de composição? Demanda uma solidão? Demanda... Ou não, não precisa necessariamente ser no silêncio, ser recluso. Enfim, como é que é isso?
Claro, acho que parte dá para explicar, parte não tem como explicar, porque é igual perguntar, tipo, de onde veio essa pergunta? É um negócio que, tipo, aparece. Melodias, principalmente. Você senta no violão, toca um acorde, daí já vem certo. Então, tem coisa que eu não sei nem colocar, explicar muito. Agora, com relação a sentar para escrever, eu acho que eu sou o contrário de toda essa imagem que existem de artistas, às vezes, que vão para uma montanha e se fecham lá e saem de lá. Com
muito... Pô, você podia fazer um gênerozinho e tal.
Eu fico até com medo que se um dia acho que eu tivesse um chalezinho na montanha, eu não ia sair absolutamente nada. Porque aqui, você vê todas as gravações que eu tenho no meu celular das ideias das músicas antes de se tornarem músicas, tem a criançada batendo panela, tem não sei o que acontecendo, um monte de coisa acontece meio que nessa correria do dia a dia aí, que vem uma ideia, vem uma maneira de olhar para uma coisa, vem uma frase, daí você senta e vai tentando descrever, e o processo é que na hora que você vai colocando, acho que o mais difícil é você passar, colocar a primeira frase no papel. Dali em diante é adicionar, e o trabalho mais difícil daí é ficar editando tudo para ficar o mais claro possível. Agora é, mas o processo é mais ou menos esse. É de, por exemplo, agora, depois dessa quarentena, que nas primeiras duas semanas eu estava assim, eu já sou meio melancólico por natureza.
Uh-huh.
Então eu fiquei mal, assim, fiquei não poder ajudar, ter que ficar trancado em casa. Assim, eu fiquei emocionalmente completamente abalado. Aí sentei e fiz duas músicas na semana. Uma num dia, outra no outro, para tentar processar. Então acho que crise, problema de você ser empurrado mais para esse lado, pelo menos me ajuda a sentar e escrever, que não é algo que eu faço hoje em dia com frequência. Eu escrevo, como eu falei para você, as mensagens do fim de semana que eu dou para minha igreja, a carta para eles toda semana, que é mais teológico, prático, ético. Uhum. Sentar e escrever isso agora para música é muito difícil eu sentar e escrever hoje em dia. Mas até essa quarentena aí me empurrou para escrever mais.
Agora, você tava falando que você é mais melancólico, mais introspectivo, né? Tem uma música de vocês, do álbum do Como Então Viveremos, que chama Guerra.
Certo.
E ela fala de uma batalha travada dentro da gente mesmo. É uma batalha interna. E fazendo uma alusão a um pensamento do Kant, ele dizia que toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. E aí, nessa linha, é que eu pergunto para você, qual a versão de você mesmo que você já descobriu nesse seu mundo escondido? E assim, qual versão que te dá de você mesmo que te dá mais alegria e satisfação? E aí, indo adiante, qual é aquela que você, assim, que você gostaria que continuasse no mundo, escondida dentro de você?
Que não aparecesse nunca. Cara, que pergunta, cara. Qual versão de mim mesmo? Qual versão de mim mesmo? Eu acho que a versão de mim mesmo, talvez, que é a que eu, hoje em dia me dá mais alegria, é a de não me levar tão a sério mais. Levou um processo muito... Que é uma ironia muito grande na nossa trajetória musical. Quando eu era mais novo, no ensino médio, eu gostava muito de cantar, achava... Na época, eu não era próximo do Leonardo Gonçalves, que é o nosso amigo também em comum, mas eu...
Ele esteve aqui a semana.
Eu sou mais novo que ele já de uns vários anos, ele já tinha na nossa denominação uma ascensão tremenda, e eu treinava para cantar daquele jeito e tal. E a música, para mim, no começo, era sempre um negócio para mostrar que eu também tinha talento, que eu também podia aparecer, que eu também podia ser alguma coisa muito significativa, voltada para quão bom eu era, entendeu? E não era, né? Porque eu não cantava igual o Léo, eu não cantava bem igual esses caras aí, nunca mesmo. Então, acho que o processo de ser... Teve um processo longo, não só de rejeição, eu não passei no coral do ensino médio, do único coral que tinha. Eu fiz o teste e não passei. Teve várias coisas que aconteceram na vida que me empurraram constantemente para um canto para falar assim, ó, isso não é teu caminho, não é você estar na frente. Eu queria cantar na frente da igreja, para 1.000 pessoas, para me verem e tudo mais. Então tinha esse aspecto. Ser rejeitado e amadurecer nesse aspecto da vida, ao ponto de você não se levar a sério e de lembrar que, de fato, minha vida não interessa, o que eu tenho para dizer não interessa. E se ajuda alguém, louvado seja Deus, isso é uma coisa maravilhosa. Mas eu não, assim, esse processo de não se levar a sério, e daí veio o reconhecimento todo, depois escrever as músicas, quando você já não estava mais nem aí para absolutamente nada. Assim, pô, então você está ajudando alguém? Isso é uma coisa maravilhosa. Isso é muito bom, mas levou um tempo para chegar até esse ponto. Daí eu pegava meu violão tocava nos hospitais, tocava em visita pastoral, porque para mim, se a música fizesse bem para uma pessoa, já estava resolvido, não precisava ninguém estar assistindo e vendo. Então, acho que essa é uma das partes que eu aprecio dessa interiorização, de sair depois de um processo longo de rejeição e de crescimento interior, a não se levar tão a sério de achar que eu sou uma pessoa extremamente significativa para o universo. Aí, quando você se esquece, é só ler um pouquinho de Eclesiastes, que daí fica tudo claro.
Boa.
Então,
boa.
E a parte acho que eu não gostaria, que eu acho que morreu lá dentro e eu quero que fique morto, é essa do autoconhecimento, da vaidade, de achar que a gente tem alguma grande coisa para ser feita no mundo. Parte dessa nossa, do nosso êxodo, inclusive do Brasil para cá, se dá também nisso, de lembrar de que nossa, a gente não precisa achar que tem que estar na frente de todo mundo, falando um monte de coisa toda hora, é o que dá sentido para a vida. Então, a ideia de desaparecer, de vir para uma igrejinha com 70 membros aqui, que não tem ninguém vendo o que você está fazendo, ninguém tem ideia do que você está fazendo, para mim me traz muita alegria de saber que nem tudo na vida, principalmente as coisas que pertencem ao reino, são coisas que acontecem nessa interioridade, no interior das pessoas, da vida, longe dos holofotes, longe
da vida. Interessante o que você está falando, tem muito a ver com aquilo que me falou um dos meus mentores. Está me falando que há momentos da vida, e especialmente quanto mais a idade avançar, que um dos segredos é a gente diminuir em momentos específicos e também quando a gente ficar bem mais velho, mas assim, a gente diminuir a exposição para aumentar a relevância.
Bom,
né? Acho que então, tem muito a ver com o que você está falando. Agora, me conta aí um pouco do lado B, do que pouca gente sabe dos Arrais. Vocês são uma dupla, né? Alcançar, enfim, tem talento, tem determinação, teve muita luta, né? Muita batalha, e, enfim, chegaram onde chegaram. Agora, uma dupla, como quaisquer outras relações humanas, não significa que vocês concordam em tudo, não significa que o humor sempre bate, não significa que as opiniões estão em sintonia, enfim, ou que vocês são iguais, muito pelo contrário. Quais são as principais diferenças entre vocês?
Acho que é temperamento, é a principal. Temperamento. Eu e o André, a gente tem muitas coisas em comum, porque a gente cresceu não com tanta distância de idade, e numa casa onde minha mãe zelava muito pela parte musical, então gostos musicais são muito semelhantes, gostos para... Você mencionou humor, nosso humor é muito semelhante, a gente assiste às mesmas coisas, dá risada das mesmas coisas, então tem muitas similaridades. Agora, temperamento e personalidade não podia ser mais distante uma da outra. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que não é todo mundo que sabe, e você perguntou lá do bem, então eu compartilho, por exemplo, quando a gente vai fazer turnê, a gente dorme todo dia no mesmo quarto, viaja de avião toda madrugada, acorda no mesmo lugar e está sempre nessa proximidade, faz show junto e tudo mais. No final de uma turnê, a gente chega aqui, a gente vai cada um para sua cidade, não se fala um mês, assim, entendeu? Não porque a gente está brigado, não porque a gente se desentende, mas porque as personalidades, por mais que elas tenham extremas similaridades com relação a gostos e tudo mais, a gente entra em muito desassociação e desconexão emocional, que é uma coisa que vem da infância, entendeu? Quando você está junto com família, com pai e mãe, parece que tudo que você é individualmente desaparece, agora você
volta. Engraçado, é verdade.
Então, acho que todo mundo experiencia isso de alguma maneira ou de outra. Então, o difícil é de você fazer um show e ser honesto e ser sincero, e acho que a gente é bastante honesto e sincero, tanto em dias bons como em dias ruins, e ao mesmo tempo ser sincero quando os holofotes e o público não estão presentes também. Então, eu e o André, normalmente, a gente precisa de um espaço. Depois de muito tempo próximo, a gente precisa de um espaço. Mas, ao mesmo tempo, a gente acaba sendo melhores amigos nesse processo de respeitar as diferenças de cada um e de dar esse espaço que cada um precisa para crescer em um ponto ou outro. Então, eu sou muito privilegiado de ter o André junto comigo como irmão, não só na família, mas nessa jornada musical. De ter alguém que eu posso compartilhar. Pô, você viu aquilo? Você viu como ajudou aquela pessoa? Para as histórias não ser só sobre o que eu faço sozinho, mas de compartilhar isso com ele, de ser um trabalho conjunto, é uma coisa muito especial. E, de novo, volta para esse quesito daquilo que precisa morrer dentro de todos nós, não só de mim, mas essa vaidade de achar que a gente é uma coisa extremamente especial.
Outra coisa interessante é que você estudou teologia e jornalismo, né? Que são atividades, que são profissões que têm similaridades, que têm conexões, porque são profissões de... são profissões de muito questionamento, são profissões de, são atividades de questionamento, são atividades de crítica, são atividades de apontamento, é, de soluções, de, enfim, de alternativas para um mundo diferente.
Uhum.
É, e a música? A música é isso para você?
Bom, então, jornalismo foi curioso, porque eu não sabia ainda o que ia acontecer da minha vida, então eu fiz jornalismo por um tempo e foi muito bom ler e entender e tudo mais, mas no final, teologia foi o que mais me... Como é que eu vou falar? Me deu plataforma ou um mecanismo para organizar aquilo que eu acreditava na época, ainda acredito que eu posso oferecer, que não é nada diferente do que você ou qualquer um que está assistindo pode oferecer, que é servir. Em outras palavras, teologia, pastoreado, tudo mais, para mim, não são profissões, são apenas avenidas pela qual a gente pode chegar e fazer ajudar alguma outra pessoa e servir alguma outra pessoa na necessidade dela. O que é relevância no final das contas. Não é de você criar uma teoria de relevância e aplicar, mas é de você estar em contato com a realidade. Por isso que a gente fala tanto sobre a condição do pobre, da viúva, do órfão, daqueles que não têm ninguém para falar e para proteger eles. Então, acho que o jornalismo entra nessa avenida de poder dar voz para quem não tem.
Com certeza.
Eu acho que a teologia também vem em alguns aspectos para colocar não só a sua voz pessoal, mas a voz de Deus dentro de uma situação onde tem pessoas sendo abandonadas e esquecidas. Então eu vejo esses overlaps de alguma maneira ou de outra com o jornalismo. Agora a música entra nesse processo todo e foi depois, não foi... A minha vocação original e a que permanece até hoje é a pastoral. Música foi uma coisa que estava fora do plano que apareceu.
Que louco isso.
Então eu coloco a música dentro dessa mesma plataforma, dentro dessa mesma avenida de serviço. Em outras palavras, se um dia eu sentir ou perceber que a música não tem mais a capacidade de comunicar o que vai ajudar alguém de fato, então é melhor tirar e ficar em casa e fazer alguma outra coisa. Porque a música também tem essa função de trazer um pouquinho de alento, um pouquinho de conforto para uma área da alma humana onde as palavras, onde outras coisas não podem ajudar. Então a gente pode ficar discutindo aqui meia hora, uma hora sobre ideias, mas se eu for tocar uma música, vai chegar numa pessoa que não absorveu absolutamente nada, mas vai entender o centro de tudo aquilo que a gente está discutindo através da melodia e da canção. Então a música é algo que eu coloco dentro desse mesmo organismo ou plataforma, ou mecanismo de serviço que é o que governa a
muito
nossa
louco. Muito louco. A nossa trajetória nesse sentido se conecta. Porque a política apareceu para mim assim também na minha vida. É muito interessante. Porque eu sou médico por formação. Né? Também sou da equipe pastoral da minha comunidade. E num determinado momento me vejo em estado ao serviço com essa mesma perspectiva teológica, da questão da voz a quem não tem voz e tal. E, de repente, isso acontece na minha vida de uma forma também absolutamente espontânea. Que louco. Agora, deixa eu te falar.
Mas eu te admiro, Carlos. Porque para a política você precisa ter uma estrutura emocional que eu, pessoalmente, não teria. Para você, por isso que eu acho que é uma parada muito louca, de você sentir esse chamado de encontrar um lugar onde você pode se inserir para dar voz para quem não tem e lidar com todo o contexto, isso é uma parada admirável. Difícil.
Ainda mais na atual realidade. Mas, enfim, era um bom papo para a gente ter outro dia aqui.
Vamos fazer.
Tem uma outra parada que eu estava pensando, que acho que tem pouca gente que sabe que você teve um período em Guiné-Bissau, que foi a primeira colônia portuguesa a ter independência, a conquistar a independência, na década de 70, 74, se não me foge a memória. Mas Guiné-Bissau continua sendo um país, talvez um dos mais pobres do mundo, uma fragilidade político-institucional imensa,
um abismo
social... assim, o que você tem no seu coração de especial dessa experiência?
Pois é, eu era novo. Eu comecei o curso de teologia no Brasil com 17 anos de idade. Com 17 anos de idade, o que a gente sabe sobre a vida e o mundo? Difícil. Tudo muito... muita névoa, muita incapacidade de entender muita coisa. Então, dentro daquele processo, eu era novo na teologia, não tinha muita coisa clara para mim. Eu tentava estudar, tentava ler, mas muito pouco era absorvido. Indo para a África, no final desse processo de estudo, foi acho que a primeira vez que teve um pouquinho de clareza do que a teologia existe para fazer. Que é, de novo, deixar visível aquilo que é invisível, de dar um cronograma, um trajeto de vida para nós que vivemos, de certa forma, isolados das reais necessidades do mundo, que talvez, o que não é o seu caso, obviamente, por tudo que você está fazendo hoje em dia em São Paulo e no Brasil, como é o que eu tento e tento com a minha comunidade também me conectar aqui também. Mas, em geral, eu, um menino de 17 anos, 18, 19, lá no colégio, no ar-condicionado, estudando teologia, comendo no refeitório com comida feita, roupa lavada, tudo certo, o que você vai entender sobre a religião pura aos olhos de Deus e atender as necessidades das viúvas e dos órfãos? Você não tem ideia. Agora, a África foi essa primeira, esse batismo na realidade, de você ser empurrado para dentro de um contexto radicalmente diferente do seu, para não só entender uma outra realidade, mas também de se entender através do forasteiro, do outro, que é uma realidade interessante hoje em dia, nas décadas, na última década para cá, dessa situação de imigração para tudo quanto é lado e de como os países têm se fechado para essa realidade, sim, sendo que existe uma escola profunda nesse, voltada para esse autoentendimento ao eu me confrontar com o diferente, com o outro. Então, para mim, essa experiência em Guiné-Bissau de assistência social, de evangelismo, de estudo bíblico lá, foi um outro curso, foi uma primeira pós-graduação assim, do que de fato é real, próprio, e daquilo que de fato os autores da Bíblia estão preocupados, de ser forçado a enxergar essa realidade. Então, eu tenho boas memórias de dar estudo bíblico no chãozinho batido das casas, que o povo não tinha água, não tinha nada, aí você dá o estudo bíblico e fala, mano, por que eu estou dando estudo bíblico se essa pessoa está com sede e está com fome? O que está acontecendo? Não tinha lógica. Então, acho que essa África foi um choque de realidade para mim. Daí, quando eu voltei para o Brasil, algumas coisas estavam claras. Dentre elas, a necessidade de estudar um pouquinho mais a fundo o texto bíblico para entender, de fato, o que a realidade é ali.
Não, com certeza. E esse contato é crucial, né? Eu sempre digo o seguinte. A Bíblia é um livro que tem mais de 2.000 versículos falando sobre um quarteto, né? Que é o pobre, o órfão, a viúva, uhum, e o estrangeiro, que a gente, pronto, pode chamar hoje de imigrante, refugiado. São mais
imigrante e refugiado. Né? Uhum.
E é interessante, a provocação que eu sempre faço é a seguinte, né? Eu não entendo por que é que os cristãos falam tanto de coisas que a Bíblia fala tão pouco e praticamente não falam daquilo que a Bíblia fala tanto.
É a dificuldade. E, de novo, acho que volta um pouco para essa nossa leitura. E eu, de novo, eu não me desloco desse contexto. Porque acho que antes de ir para a África, e por muito tempo na minha vida, a nossa leitura inevitavelmente vai ler com os nossos próprios olhos, do nosso contexto. Uhum, uhum. A gente vai ver justificação pela fé e vai achar que é algo que acontece dentro de mim. Então, essa realidade, esse contato com o real, com as necessidades do mundo, trazem a nova hermenêutica. Que é a hermenêutica que daí você vai enxergar que sempre foi e é a dos profetas e dos autores bíblicos. Agora, o contexto político-social, tanto do Brasil como dos Estados Unidos, cria outros problemas, que é, como você mencionou,
com certeza,
no nosso papo, de que se você pega Tiago falando que a religião verdadeira é atender as necessidades da viúva e do órfão, então vamos tirar o livro de Tiago da Bíblia. O meu medo, Carlos, e eu não estou nem brincando aqui,
vira comunista. 10
anos, se continuar na mesma trajetória que a gente está hoje em dia, que daqui a pouco, daqui a uns 10 anos, a gente vai ter outro cânon.
Uhum.
Porque certos livros da Bíblia simplesmente não vão mais se encaixar dentro da nova ordem estabelecida.
Meu Deus.
Então, essas coisas que eu penso hoje em dia, de como a igreja precisa acordar para a realidade, que eu acho que essa crise veio para revelar, de que, de novo, o problema do outro não está distante de mim.
Uhum.
A necessidade do outro não é tão distante da minha. Então, depois da crise, é necessária essa nova hermenêutica, que nada mais é do que um retorno para a leitura da Bíblia como ela é, de enxergar as necessidades ao nosso redor, como elas são, não em sua presente condição, mas pela hermenêutica do reino, que é a condição futura.
Fazendo que atividade estejamos fazendo, morando, vivendo onde estejamos, enfim, é frutificar.
Trazer o futuro para o presente, reino para o presente.
Plantado. Deixa eu te falar, eu falaria com você aqui, velho, horas e horas e horas, mas esse negócio aqui tem limite, você sabe.
Tem,
né?
Limite, o pessoal não tem
uma hora alegria. Cai e a gente perde, depois eu não posso disponibilizar a gravação no YouTube, já tem um monte de gente falando, ah, disponibiliza no YouTube, certeza. Vai estar à disposição, gente, logo depois vai estar à disposição.
Alegria. Deixa
eu te falar, sempre para fechar, todo mundo que passou aqui, o Léo passou por aqui, o Léo Gonçalves, o Ed passou por aqui, enfim, um monte de gente passou por aqui. E eu sempre encerro com um pinga-fogo. Aquele cara a cara. É, não é? O que que é? Faz aqui, enfim. E aí eu queria começar com você.
Tá.
Para o Thiago, música é?
Música é serviço.
Rock alternativo, bossa nova ou música clássica?
Puxa vida! Se for para escolher um agora, rock alternativo, que mantenha o ritmo da vida.
Damon Rice, Michael Card ou Bon Iver?
Michael Card, cara. Uma das maiores inspirações da minha vida. Ouvia
quando era
pequeno, ouço até hoje.
Do Brasil. Agora vou te deixar na saia justa. Leonardo Gonçalves, Felipe Valente ou Gabriel Iglesias?
Pô, mas aí você não tem nem como ter. Pra música? Meu pai, todos eles me provocam. Uns com mais. Todos me provocaram e ainda me provocam de alguma maneira ou de outra. Não tem como responder.
Teologia é?
Teologia é a forma de vida.
Eugene Peterson ou Soren Kierkegaard?
Que sacanagem! Hoje. Acho que hoje em
esse
dia.
É o melhor momento.
Pô,
esse é o melhor
sacanagem. Momento. Hoje em dia é o Eugene Peterson. Eu preciso me lembrar da vocação pastoral de desaparecer.
Você, como eu, vem de uma família de pastores, é filho de pastores. Ser parte de uma família de pastores é?
É um legado. É uma herança recebida.
O nome Francisco Arraes, para você, é uma lembrança?
É uma inspiração. É uma lembrança de inspiração.
Fala um pouco mais.
Meu avô, Francisco Arraes, ensinou muito, sem perceber o que estava ensinando para todo mundo, para a família dele. É isso. Ensinou a gente a abraçar a simplicidade da fé, de que a religião verdadeira está atrelada à necessidade dos outros e não das nossas.
Um cheiro da casa dos seus pais que você sente falta. Sabe que eu viro e mexe, eu sinto falta, na casa da minha avó, eu sinto falta do gosto da água de moringa. Na casa da minha avó, foi o único lugar que a gente tomava
Claro.
água de moringa, cara.
Essa é uma boa. Essa é uma boa.
E você?
Na arroz e feijão da minha mãe, sem dúvida nenhuma. Sendo culinária da minha mãe.
Uma boa lembrança da infância.
Boa lembrança da infância. Poxa, são tantas. Mas boa lembrança da função, era um sexta-noite. Bolo, cheiro de bolo na cozinha. Todo mundo sentado no sofá, cantando. Uma coisa tão fora da curva, né? Tão contracultural. Bolo, família, música. Sexta-noite. Boas lembranças.
Legal. Um valor que você quer que os teus filhos levem para a vida?
Um valor de que a nossa existência só é completa, o nosso bem-estar só é completo, nossa vida só é cheia quando as pessoas ao nosso redor, principalmente aqueles que têm necessidade, também experienciam esse bem-estar, esse conforto e essa alegria. Que nosso a existência está intrinsecamente conectada com as dos outros.
Por outro lado, se você tivesse poder, uma coisa, algum valor que você jamais, se você tivesse sob seu controle, que você jamais queria que eles aprendessem.
Malícia, inspirada pela ignorância.
Família é?
Família é o sentido da vida. Família é a vontade de Deus.
Fé é?
Fé é a maneira de enxergar a realidade da experiência humana agora. Se é verdade aquilo que Jesus fez no passado, eu abraço isso pela fé e vivo hoje de uma maneira completamente diferente do que eu viveria sem.
Um livro que fez toda a diferença na tua vida.
Ataque à
Difícil, né? Mas
Cristandade.
é um.
Ataque de cabeça, o primeiro que vem, Ataque à Cristandade, Soren Kierkegaard.
Uma música que faz toda a diferença na história.
Atualmente, uma música 5 a seco, interior.
Pô, genial, hein? Pandemia é?
Apocalipse.
Tiago por Tiago.
Ah, tava ouvindo as músicas esses dias do músico brasileiro chamado Rafael Alteiro, mora no interior de São Paulo, grande compositor. Ele tem uma música chamada Minha Sorte. No final dessa música tem a frase: eu sou Romero entre orações e cruz. Eu acho que essa é a melhor maneira de me descrever, acho que no momento. Um Romero entre orações e cruz.
Sensacional. Deixa eu falar uma coisa para você, Thiagão. Para terminar, para encerrar, nós estamos no finalzinho. É, queria pedir para você dar uma palhinha. Uma música, uma poesia, enfim, o que você tiver no seu coração aí para inspirar todo mundo, pessoal, todo mundo que está com a gente, inspirar a gente, para a gente encher essa noite de sensibilidade, de amor, de paz, enfim, nesses dias tão, eu diria, tão únicos, tão extraordinários, tão singulares que a gente está vivendo.
Tá joia. Foi uma alegria conversar com você, viu, Carlos?
Bom demais. Bom demais.
Feliz aniversário. Eu vou cantar parabéns para você. Que parabéns.
Oh, boa.
Mas obrigado por abrir espaço mais uma vez no seu dia para a gente bater um papo.
Eu vou cantar uma alegria. Meu presente de aniversário.
Pô, não brinca não, cara.
Terminando aqui, eu vou fazer um jantarzinho com as minhas mulheres.
Coisa boa.
Elas estão me esperando. Ela e o ser peludo, o senhor Leon Trotsky.
Que coisa. Ah, esse é o cachorro? Bom nome, vou guardar isso aí. Mas, ó, coma bolo, se alegre aí, mande um abraço para toda a sua família querida aí.
Mando.
Vou cantar um pedacinho da música que eu fiz durante esses tempos de quarentena aqui, chamada Grande Beleza. Está no canto dos passarinhos, está na luz da manhã, está no canto do seu sorriso, está no seu coração. A beleza que invade a escuridão no e traz consigo a novidade, a promessa de dias melhores adiante.